Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá, sejam bem-vindos no Alumni pelo Mundo de hoje. Temos connosco Andrew Barros, antigo aluno de negócios internacionais da Universidade do Minho, ele que está em Sydney, onde nasceu. O Andrew esteve na Minho no ano letivo 2004-2005, depois regressou a Sydney e é de lá que nos fala. A viagem de hoje é um bocadinho mais longa. Antes de mais, Andrew, bem-vindo à Rádio Universitária. Obrigada por aceitar o convite. Regressado a Sydney em 2005, o que é que se seguiu na sua vida?
Antes de mais nada, muito obrigado, Liliana, por este prazer estar aqui. Em 2005, quando regressei à Austrália, foi uma adaptação novamente a culturas para mim novas, que já estava muito habituado à vida lá em Portugal, principalmente em Braga. Entretanto, a história da minha vida profissional e pessoal aqui na Austrália. Em 2005 voltei à faculdade aqui na Universidade de Sydney e, entretanto, também comecei a trabalhar na área de mercados financeiros aqui na Austrália. Foi desenvolvendo uma carreira como corretor da Bolsa. Naquela altura era bastante diferente, agora é só computadores, mas naquela altura era aquelas salas, pessoas com muito barulho e muita energia, agora totalmente diferente, mas foi desenvolvendo uma carreira muito interessante nessa área e entretanto, também a trabalhar e a estudar ao mesmo tempo.
E agora, neste momento, o que é que está a fazer?
Essa carreira de corretor da Bolsa foi desenvolvendo e, entretanto, comecei a trabalhar mais na área da banca privada e trabalhei para várias empresas mais nacionais e entretanto, há uns seis ou sete anos atrás agora, eu mais alguns colegas criámos uma empresa de gestão de património privado aqui em Sydney. Somos mais ou menos cinco sócios e atualmente nós temos cerca de 30 funcionários e gerimos mais ou menos 200 grupos familiares, dizemos high net worth, com quase um bilhão, que é um mil milhão, em ativos de gestão.
E é fácil tomar essa decisão de abrir o seu próprio negócio?
Não foi nada fácil. Felizmente tivemos o apoio, entretanto, dos nossos sócios também. E foi uma experiência única. Começamos a pensar em não só na própria empresa, quanto também nos próprios funcionários também. Foi uma decisão muito interessante. E, entretanto, olho para trás e acho que já não podia trabalhar para ninguém mais na minha vida. Nós temos essa, como a pessoa que cria o seu próprio startup, que essencialmente foi isso, é uma sensação incrível. É muito stress também, não é só bons tempos, mas temos tido muito sucesso, felizmente.
E como é que tem corrido? Tem corrido bem, apesar de vivermos aqui uns dias instáveis, não é? Como é que perspectiva o futuro?
Sim, é interessante. É uma pergunta que eu recebo muitas, muitas vezes também. E eu digo que quanto mais o mundo está assim instável, melhor é para nós, uma vez que temos mais procura de serviços do público e clientes, mas certamente acho que em termos económicos, daqui para frente, estamos a entrar numa altura que durante os próximos 12 ou 24 meses vai ser ao nível global, uns tempos muito mais difícil do que as pessoas e o público pensa.
E Andrew, estudou negócios internacionais na Universidade de Minho. De que forma é que a passagem por este curso o ajudou também nesta nova aventura profissional?
Foi muito interessante. É uma pergunta interessante que não tem uma resposta concreta, tem várias respostas. Foi uma experiência mais ou menos única também, e que acho que deu um ponto de diferença. Eu olho para o currículo e acho que tem um reconhecimento de uma carga teórica mais elevada do que normal. E acho que isso também foi muito interessante e muito útil para mim em criar a minha própria empresa. E também acho que foi uma experiência em que deu-me, podemos dizer, ferramentas novas para desenvolver o meu próprio conhecimento, podemos dizer isso, de viver no estrangeiro. E isso também foi interessante, uma vez que, como é que é dizer em português, desculpa lá que não é a minha língua natural, mas dizemos que ajudou-me a viver fora da minha zona de conforto. Não sei se isso faz sentido.
Sim,
E isso foi muito útil, depois na minha vida empreendedor, a criar essencialmente esta startup. E acho que isso foi principalmente naquela altura, tinha mais ou menos uns 20 anos, a minha base de formação.
e porquê que a escolha foi a Universidade do Minho?
Mais uma vez, uma pergunta boa. Eu acabei os meus estudos aqui no liceu, quando tinha mais ou menos 18, 19 anos, e entrei logo na faculdade, e tive umas boas notas e entrei logo na faculdade. E, entretanto, eu reparei que estudei 12 meses, e foi uns 12 meses duros, e mesmo com boas notas, mas achei que havia mais na vida só que de estudar e trabalhar. E, entretanto, o que eu decidi, aqui na Austrália fazem muito uma coisa que eles chamem o gap year, que quer dizer que uma pessoa tira 12 meses de férias depois de acabar a escola, e antes de começar a faculdade vão passear pelo mundo e assim. E isso também é muito importante para ter esse conhecimento global, mas também eu não queria ficar por trás nos meus estudos também. Então, o que eu decidi foi realmente viajar para o outro lado do mundo, que é mesmo isso, conhecer as minhas raízes da família e continuar os estudos ao mesmo tempo. E entretanto, a minha própria família são de Braga e Barcelos, e a maior parte deles vivem na Póvoa do Varzim, aí no norte, e naquela altura não tinha muita ideia sobre as faculdades portuguesas, e fiquei muito surpreendido que havia uma em Braga. E, entretanto, já fiz minhas investigações, falei com algumas pessoas, e todos falaram muito bem da faculdade, e o resto dizemos que é a história.
E que memórias guarda desse ano na Universidade de Minho?
Olha, foi muitas memórias com muito carinho. Tenho agora amigos em vários cantos do mundo, que ainda hoje continuamos a falar e ver as nossas próprias famílias crescer, que é muito, muito lindo. Mas foi muito interessante, e foi, dizemos assim, foi uma adaptação ao princípio, mas depois de seguir essas dificuldades que eu tive, que muitas pessoas que vivem no estrangeiro devem ter também, sobre a língua e as maneiras de fazer coisas diferentes, mas isso tudo de lado, tem memórias incríveis, da faculdade. Foi uma experiência única, muito mais do que eu esperava. Não esperava, tipo, aquelas cerimónias que fazem aí na faculdade sobre a praxe, aqueles as festas universitárias, mas certamente foi uma experiência única que nunca esquecerei.
Sugiro que façamos uma breve pausa aqui na nossa conversa para ouvirmos uma música que o faça lembrar esses tempos que tem vivido na Universidade do Minho. Hoje estamos à conversa com Andrew Barros, antigo aluno da Universidade de Minho, a viver em Sydney, na Austrália. Andrew, como é que foi, ou melhor, como é que os australianos são no acolhimento a estrangeiros?
Olha, dizemos assim, Liliana, que eles são muito acolhedores. Nós aqui temos várias culturas misturadas. Certamente que nós vivemos uma vida interessante em que nós dizemos assim que podemos dizer que somos australianos, mas também temos outras raízes entre as nossas famílias, como por meu exemplo, portugueses. Então, assim, acho que são muito acolhedores, principalmente por causa da própria diversificação do povo.
E quais são, assim, as maiores dificuldades que um estrangeiro que chegue a Sydney, por exemplo, pode encontrar?
Dependente de onde vem, pode ser dificuldades com as línguas, que eu tenho visto com alguns colegas e amigos, mas também, certamente, no dia a dia e da vida da própria pessoa. Dizemos assim que uma das próprias saudades que eu tenho de Portugal é mesmo essa, as maneiras portuguesas de aproveitar o presente, viver o dia a dia e aproveitar isso, enquanto aqui na Austrália tem um foco grande de trabalho, mas pessoas podem trabalhar e trabalhem bem, e certamente quando acaba o trabalho veem que os próprios cafés estão fechados, os restaurantes fecham muito cedo em comparação ao estrangeiro, onde eles podem estar habituados. Por isso é uma vida muito focada no trabalho, mas que isso também tem outras vantagens também.
E há muitos portugueses aí em Sydney?
Certamente houve muitas ondas de imigração nos tempos dos meus pais, há uns 40, 50 e tal anos atrás, e novamente agora, nos últimos 10 anos, 10, 15 anos também. Entretanto, que sugere é várias comunidades, clubes assim portugueses, e certamente uma própria cidade, aqui em Sydney, que há vários restaurantes, cafés portugueses, talhos portugueses, pastelarias. Uma pessoa pode passar quase uma manhã sem falar inglês e entender-se aqui com o pessoal.
Como é que é um dia seu por aí?
Olha, dizemos assim que o meu dia a dia mudou muito recentemente, depois de ter uma filha. Nós temos uma filha de 4 anos e temos outra agora a caminho também, e mudou bastante o meu foco de vida. Mas entretanto, dou sempre a prioridade de pelo menos tomar pequeno almoço com ela, com a Isabela, chama-se Isabela, aqui, e depois sigo para o trabalho, que fica no centro da cidade, e trabalho dali até mais ou menos entre as 9 e as 10, até as 5 e tal, e faço o maior possível para voltar para jantar também a essa hora. Nesta carreira, nestas profissões, não é assim muito fácil, mas tentei mudar muito a minha rotina para ter esse foco no presente com ela. E depois sigo, depois ela está a dormir, há sempre vários trabalhos para acabar durante o dia, e faço isso também. Recentemente também eu tenho virado a minha vida profissional também para trabalhar em vários projetos ao nível da inclusão, ao nível da área da inclusão financeira, e isto sugere de querer impactar a vida não apenas de 200 clientes que já têm, mas também, porque não, 200 mil ou 200 milhões, e assim eu oriento e gero vários conselhos consultivos de startups, de empresas em vários setores e em vários cantos do mundo também. E isso tudo dependente da hora, do horário. Costuma ser a esta hora, que aqui já é noite, e no lado da Europa já é manhã.
E o que é que mais gosta em Sydney?
O que eu gosto de Sydney é mais ou menos a diferença entre os dois países, não é? É poder usufruir os privilégios básicos que a Austrália tem para oferecer, que é muito mais fácil aqui do que em Portugal. É uma das coisas que eu gosto mais de estar aqui. Ao nível mais pessoal também, temos aqui um clima incrível e fantástico. O inverno não é assim tão frio, o verão é mais como um Algarve, e temos a beleza natural à nossa volta, praias incríveis e parques naturais, muito, muito perto e acessíveis também.
Voltamos à música. Desta vez vamos ouvir um tema que o faça lembrar, Sydney.
Muito bem, o tema que escolhi neste caso é da Ana Moura, interessantemente, é português, chama-se Manto da Água, e faz lembrar, não necessariamente Sydney, mas a minha vida em Sydney, e é uma canção que ouço muito para relembrar que a vida passa depressa, e para não esquecer que o presente é importante. para reconhecer no meio do trabalho outras coisas que nós temos a distrair.
Parece que a vida passou por nós, deixando manto de água na minha voz. E agora canto para ela nunca secar, para ela nunca secar. Olha só,
olha só para nós. Eu andava atrás do sonho que não ouvia a tua voz a chamar por mim e a dizer que se começa também pode ter um final. Podes dizer que eu não vi, mas agora sei que o sonho não é sonho sem ti. De que serve uma lição se não passar de hoje? Yeah. De que serve uma canção se ninguém sequer ouve? Yeah. Então tu olha só.
Parece que a vida passou por nós, deixando manto de água na minha voz. E agora canto para ela nunca secar, para ela nunca secar. Olha só,
qual será a razão para eu nem sequer ligar à minha fonte de inspiração, que és tu? E eu tive uma visão que por este andar só me vai trazer 100 anos de solidão. E de que serve uma lição se não passar de hoje? Yeah. De que serve uma canção se ninguém sequer ouve?
Estamos a conhecer o percurso de Andrew Barros, antigo aluno de negócios internacionais que nos fala a partir de Sydney. Que sítios é que nós podemos visitar na cidade?
Olha, aqui em Sydney é o centro de Sydney que tem a própria Opera House, já muito conhecido, e a ponte do Harbour Bridge, também muito conhecido. Mas apesar dessas zonas mais turísticas que as pessoas, sim, certamente têm que ver, a melhor recomendação que eu posso dar é mesmo alugar um carro, uma caravana, por exemplo, e explorar a costa que nós temos daqui em Sydney, 2 horas para cima de Sydney e 2 horas para baixo. Chama-se o Central Coast. E aqui temos praias que são menos populadas, mas aquelas incríveis que têm um tamanho de quilómetros, há água azul, areia branca, sem muitas pessoas, sem dá para fazer campismo, como ficar em outras casas privadas através de Airbnb. E é mesmo isso. É mesmo essas recomendações que eu recomendo, essencialmente, para ver Sydney e os arredores como deve ser.
E ao nível da comida, da gastronomia, Andrew, o que é que se come por aí? Alguma coisa típica?
Infelizmente, não é nada como Portugal, é uma saudade grande que ele tem, a comida, os cafés, os restaurantes. Mesmo que nós temos bem aqui, nós temos várias culturas aqui. Temos uma comunidade grande de italianos, de gregos, asiáticos também, e que isso traz são mesmo cozinheiros profissionais nessas áreas. E dizemos assim que temos muita diversidade de comida, muito mais do que em Portugal. E isso é uma vantagem grande aqui. E por isso, a Austrália, recentemente, apesar de ter muita história, é um país relativamente pequeno, e dizemos assim que o nível da gastronomia foi-se desenvolvendo com o nível da imigração aqui também, por isso há vários tipos de pratos para conhecer de várias culturas.
E termino perguntando, ou pedindo, aliás, que deixe aqui alguns conselhos para quem nos está a ouvir e também está a pensar em migrar, seja para Sydney ou para outro lugar do mundo.
A recomendação que eu digo, eu tive praticamente quase a mesma experiência reverso, dizemos assim, em ir para Portugal estudar em Braga. E eu digo que não pensa duas vezes, principalmente se os ouvintes são novos com a vida pela frente. É uma experiência única fazermos isso, se fora da nossa pele. Eu tive muita dificuldade com a língua, essencialmente, andar pela faculdade com um dicionário inglês-português ao princípio, que foi muito interessante. Mas depois de passar destas dificuldades, foi como eu tinha dito antes, dão-nos ferramentas, mas ferramentas necessárias para desenrascar na vida. E isso cria uma base da sabedoria que nós usamos pelo resto da vida fora. Ajudou-me mesmo a pensar e analisar os problemas como deve ser, lidar numa área que pode ser desconhecida e trabalhar e viver independentemente. E acho que isso é muito mais importante do que qualquer coisa na vida. Isso dá muito emigrar para outro país, assim, ou mesmo só passar um ano assim no outro país. Desenvolve a nossa própria garra e resiliência, apesar que em Portugal foi num ambiente muito acolhedor, mas isso acho que dá uma base de muito sucesso nos anos e décadas que vêm pela frente de uma própria pessoa, mesmo ao nível pessoal como profissional. Por isso eu digo que não pensa duas vezes. E também dou um aviso que quando isso acontece, e vejo muito isso agora com os meus pais e também a minha própria vida também, que uma pessoa depois de emigrar para um país e ficar nesse próprio país, uma pessoa tem um pé no, no, em dois países. Isso também é uma coisa boa, mas isso também é uma coisa má também, em que nós nunca estamos satisfeitos com um país, estamos sempre a pensar no outro país, estamos num país e pensar no outro, mas também é bom ter essa oportunidade de aproveitar o melhor dos dois mundos.
Muito bem, Andrew, muito obrigada pela conversa e pela partilha da sua experiência aqui na RUM.
Obrigado, El. Foi um prazer enorme poder rever estes tempos da faculdade e colaborar com a universidade mais uma vez.
Fica por aqui mais um Alumni pelo Mundo. Já sabe, eu volto a ter viagem marcada consigo na próxima semana. Até lá.
Song for the broken hearted. I ain't gonna be just a
Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.